E se você largasse teu emprego para estudar para concurso e não conseguisse estudar? E se você achasse que você está acomodada, o que que você faria? Esse é o caso do vídeo de hoje. Essa seguidora me mandou direct, você pode fazer como ela, pode mandar direct em qualquer uma das minhas redes sociais, só eu respondo os meus directs. Se eu achar que teu caso é emblemático e serve de exemplo para outros seguidores, ele se transforma no vídeo do dia. Essa seguidora diz o seguinte: fico impressionada como os vídeos de outras seguidoras falam tanto conosco, né? Porque a proposta é essa, né? Fui demitida faz 2 meses. Tenho 2 filhos, um de 7 e outra de 11. Fiquei feliz por ter sido demitida, pois assim posso estudar para concursos conforme eu já estava fazendo, além de ter mais tempo para os filhos, casa, etc. Acontece que filhos e casa acabam se sobressaindo aos estudos e me sinto vazia e sem propósito. Mas eu sei que tenho potencial, a gente acaba se acomodando. Porém, eu sei que não devo me acomodar. Bem, querida, vamos então falar sobre essa armadilha silenciosa que está sorrateira dentro das casas, se esconde no café da manhã, se esconde no banho, se esconde nas pequenas tarefas do dia a dia. Essa armadilha é a armadilha da procrastinação. E a procrastinação ativa não é exatamente a preguiça. A procrastinação ativa é aquela de você dar prioridades para outras coisas, você se enrolar com outras coisas, você fazer de conta até para si própria que você é uma pessoa útil, mas você acaba não dando prioridade para aquilo que no fundo e no âmago você sabe que tem que dar prioridade. E sabe qual é a sensação? A sensação é de derrota, de desânimo e de falta de propósito, exatamente como você descreve. O que que acontece? Isso detona a nossa autoestima. E essa procrastinação, ela, ao mesmo tempo que ela nos mostra para o mundo exterior que somos pessoas superativas, ela ao mesmo tempo nos envergonha. Porque como é que você vai falar para alguém que você está estudando para concurso se você não está? Né? Como é que você, se alguém, sei lá, encontra você, sabe que você está estudando e te pergunta alguma coisa, como é que você vai responder isso diante da tua filha de 11 anos que sabe e vê que você não está estudando o dia inteiro? Eu imagino como é teu dilema no dia a dia. A procrastinação ativa é quando o tempo sobra demais nos lugares errados e falta demais nos lugares certos. Analise se você está sobrando com dedicação a alguns lugares e faltando com dedicação a outros. Querida, eu entendo. Eu também sou dona de casa, eu também cuido das minhas coisas. Eu entendo que o dia tenha 24 horas só para todos nós, tá? Eu compreendo. Eu compreendo também as urgências que nós temos no cotidiano, mais ainda no cotidiano multitarefas de uma dona de casa. Mas eu entendo também que tem coisas que a gente tem que deixar de lado ou deixar extremamente funcionais para elas tomarem menos do nosso tempo. A gente, às vezes, desvaloriza o valor que tem a organização para que a gente economize no tempo, tá? A gente tem que ter uma organização funcional na nossa vida e deixar, sim, espaço para construir os nossos sonhos. Meu amor, a vida passa voando. Hoje eu estou com 61 anos. Parece que era ontem que eu tinha 30. Parece que era ontem ainda que eu tinha 25. E ó, passaram-se décadas de uma maneira muito rápida. E eu fico imaginando que se essas décadas tivessem passado em vão, o quão frustrada eu teria me sentido. Lembre que procrastinação sempre começa de um jeito. É bem assim. Hoje eu não posso, mas amanhã eu vou poder. E aquele amanhã acaba não chegando nunca. Então, para nós evitarmos essa frase, nós vamos ter que colocar na frente do nosso dia, todos os dias, hoje eu posso, hoje eu vou. E vai ter que estruturar um tempo para que você possa estudar também, querida. Se o teu cérebro continuar entendendo que o teu objetivo de concurso não é prioridade, você vai continuar sendo essa pessoa que não vai realizar, querida. E olha, o tempo, como eu disse, passa muito rápido. E a autoestima de quem não realiza é a autoestima mais baixa que eu conheço. Nunca espere o cenário ideal para você estudar. A casa em ordem, as crianças dispostas, o corpo em ordem. Nunca espere isso. Coloque o tempo, mesmo que você tenha que adiar outras tarefas, tá? Crie uma rotina que te sirva. Não crie uma rotina que te sufoque. E você vai ver como um dia ainda você vai me escrever dizendo: Maria, passei. Até uma próxima!